Podcast Unesp.
De acordo com um estudo realizado por cientistas japoneses, publicado na revista The Astronomical Journal no mês de setembro, um planeta similar à Terra pode estar escondido nos confins do nosso sistema solar, depois de Netuno, numa região chamada de Cinturão de Kuiper. Os astrônomos envolvidos disseram prever a existência de um planeta similar ao nosso e alguns outros objetos transnetúnicos em órbitas peculiares, nos limites do Sistema Solar. O suposto novo planeta seria de 1,5 a 3 vezes maior do que a Terra. O mesmo estaria localizado entre 200 e 500 unidades astronômicas do Sol e teria uma órbita inclinada em 30 graus. Uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros, que é a distância aproximada do Sol até a Terra. Otton Winter, professor, físico e astrônomo do campus da Unesp em Guaratinguetá, avalia o estudo.
Em linhas gerais, a gente conhece no Sistema Solar 8 planetas, né? Começa com Mercúrio e vai até Netuno. Netuno é o último planeta. Depois seria Plutão, eu vou comentar sobre ele depois. Então, depois de Netuno, tem um punhado de objetos um pouco menores, que não são considerados planetas. E estudando a órbita desses outros corpos, às vezes se encontra, né, como nesse caso aí, certos padrões das órbitas. Elas têm um certo comportamento, um alinhamento das órbitas. E para que isso ocorra, é necessário que você tenha um outro corpo maior nas proximidades, que força eles ficarem todos mais ou menos alinhados. E é seguindo essa ideia que eles propõem a existência de mais um planeta nessa região. Já foi feito um estudo parecido com esse, alguns anos atrás, e aí foi sugerido que existiria o que é chamado Planeta 9. E só que esse planeta estaria bem mais distante. Então, só para ter uma ideia, a distância Terra-Sol é chamada de uma unidade astronômica. Netuno está em torno de 30 unidades astronômicas. E esse Planeta 9 estaria a centenas de unidades astronômicas, bem mais distante. Nesse caso agora, eles estão propondo um objeto mais próximo, no que é chamada essa região aí do Cinturão de Kuiper. Essa parte que vai depois de 30 unidades astronômicas são os transnetunianos, a partir dali é chamado de Cinturão de Kuiper. Então, esse tipo de estudo já foi feito antes e identificou um possível planeta 9 numa região bem mais distante. É a primeira vez que se propõe um planeta que estaria aqui mais próximo do Sistema Solar interior, né? Mais próximo de Netuno. Então essa é a grande novidade nesse trabalho. Esse é um trabalho inédito, né, no sentido de que é a primeira vez que se propõe um planeta nessa região, né? Agora, uma coisa é bom deixar bem claro, eles não descobriram nenhum planeta. A partir dos estudos, eles sugerem que possa existir um planeta e eles dizem mais ou menos a região onde deve estar. Então, esse é um estudo, digamos assim, teórico, e aí precisa os observadores procurar nessa região, o que não é fácil, esse tipo de objeto. Então, se eles encontrarem, né, esse corpo, aí isso vai ter uma repercussão gigantesca, porque os planetas que a gente conhece já foram descobertos há mais de um século. Então vai ser o primeiro planeta, né, no Sistema Solar descoberto, né, nos últimos 150 anos, aí, 120, 130 anos. Com relação a outros comentários, eu só acho interessante salientar, muitas matérias, né, colocam que japoneses fizeram esse estudo. Na realidade, o autor principal dessa matéria, Patrick Likalka, é um brasileiro, um colega nosso. Ele mora já no Japão há décadas, mas ele é brasileiro, tá? Então é uma curiosidade interessante.
O Winter cita aspectos sobre o Cinturão de Kuiper.
Então, o Cinturão de Kuiper, na realidade, são dois nomes, Edwards e Kuiper. São dois pesquisadores que previam que existiria um disco, né, um cinturão, depois da órbita de Netuno, de vários objetos. E então, eles, por estudos que eles tinham feito, eles previam que existiria esse cinturão. É, mas o primeiro objeto descoberto desse cinturão foi em 1992. Eles já tinham falecido, né? Então, em função disso, leva o nome deles esse disco, né? Esse cinturão de corpos que vem depois da órbita de Netuno.
Apesar da extensa diferença de tempo, o pesquisador da Unesp faz um paralelo do procedimento do atual estudo com a descoberta de Netuno.
O último planeta descoberto do Sistema Solar, excluindo aí Plutão, depois eu falo de Plutão, foi Netuno, 1846. Então, já fazem aí mais de 150 anos da descoberta de Netuno. E é interessante porque Netuno foi descoberto dessa mesma forma. O pessoal observava e seguia a órbita de Urano. Era o último planeta conhecido, o mais distante. E aí, vendo a órbita de Urano, ela tinha um comportamento um pouco estranho. E o jeito de explicar esse comportamento era assumindo que existisse um outro planeta depois de Urano que perturbasse a órbita dele. Então, estudando a órbita de Urano, previram que existiria um outro planeta. E aí ele foi descoberto, que é Netuno. Então, esse é um procedimento que já foi feito em século XIX, 1846, que é quando foi feita a descoberta. Então, esse tipo de abordagem, né, faz a teoria e depois vai lá e procura o objeto e acha ele, já ocorreu no passado, mas já faz muito tempo. Então, por isso que seria algo bastante, digamos assim, novo, né? A gente tem aí mais de 150 anos que não se descobre um planeta a partir desse procedimento.
Otton também sinaliza os possíveis próximos passos.
Esse é o primeiro estudo, né? Então é um estudo preliminar, mas ele tem resultados bastante fortes, então é um bom indício. Mas só nessa parte teórica, né, devem ser desenvolvidos muitos outros trabalhos ainda, aprimorando a dinâmica, os estudos feitos ali. A parte dinâmica ela pode ser muito sensível dependendo de como você coloca as condições iniciais do problema, como você analisa. Então devem ter mais estudos que devem seguir isso, mas em paralelo a isso, é provável também que o pessoal de observação comece a procurar já nessa região. Então deve em paralelo avançar mais estudos análogos a esse, tentando aperfeiçoar esse estudo, porque isso, aperfeiçoando, você começa a restringir melhor a região onde teria que procurar o objeto, né? Não é fácil localizar o objeto com a imprecisão que é apresentada nesses estudos. Então, deve ter mais estudos teóricos e deve também começar, aí, eu creio, em paralelo, a procura por esses objetos pelos observadores utilizando os grandes telescópios.
O astrônomo da Unesp aponta características que definem a classificação de um planeta.
Existe a União Astronômica Internacional, que congrega os astrônomos profissionais do mundo todo. Essa entidade, ela meio que regula, né? Define as normas, padroniza os nomes, por exemplo, dos corpos, características. Então, União Astronômica Internacional, é que redefiniu o que seria planeta. E por que fez isso? Por que foi necessário fazer isso? Então, a gente tinha o caso de Plutão. Plutão foi descoberto em 1930. É até curioso em relação àquela outra questão que eu falei de Netuno, né? Netuno foi descoberto porque observaram algumas variações na órbita de Urano e aí concluíram que teria que ter mais um planeta e descobriram Netuno. Fazendo o mesmo procedimento com Netuno, foram procurar um novo planeta depois, devido às perturbações das órbitas de Netuno. Só que na realidade, o que havia sido feito estava errado, os cálculos estavam errados e não havia nenhuma perturbação significativa na órbita de Netuno. Mas procurando, acabaram achando Plutão, que foi o primeiro corpo depois de Netuno. Não tinha nenhum corpo conhecido além da órbita de Netuno. Então foi assim que foi descoberto Plutão, mas não é como o que a gente está falando nesse caso. Foi a procura e acabaram encontrando. E Plutão, ele é bem menor que os outros corpos, né? A gente está falando de um corpo, se a gente comparar com a Terra, a Lua, ele está mais parecido, o tamanho com o da Lua do que da Terra. Então é um corpo bem pequeno em termos de planeta, mas era o último corpo que tinha lá e ele foi considerado planeta. Isso em 1930, na descoberta dele. E aí, como eu comentei, em 92 foi descoberto o primeiro objeto do cinturão de Kuiper. Ou seja, o primeiro objeto ali depois da órbita de Netuno, além de Plutão. E começaram aí, desencadeou uma sequência de descobertas, né? Hoje a gente tem uma centena de objetos ali do cinturão de Kuiper que são conhecidos. E vários desses objetos têm um tamanho parecido, né? Até tem um desses corpos, que é o Haumea, E ele foi o que desencadeou esse processo, porque Haumea tem um tamanho parecido, próximo ao de Plutão. É, como tem incerteza, poderia até ser que fosse um pouco maior que o de Plutão. Mas é como tem um monte de objetos ali descobertos, todos eles seriam planetas, né? Então isso não fazia muito sentido. Eles estão ali como sendo, né, como foi previsto lá por Kuiper, eles seriam uma espécie de resto de objetos que foram expelidos daqui do sistema solar, dos planetas, um pouco mais para fora. Então não fazia sentido definir todos eles como planeta. Então teve uma convenção da União Astronômica Internacional em que se discutiu isso e se redefiniu o que seria então a definição de planeta. E criaram também a definição de planeta anão, que não existia. Então, para ser um planeta, basicamente, são três quesitos. Você tem que ter um corpo que orbita o Sol, né? A gente está falando de planeta no sistema solar apenas, tá? Então, um corpo que orbita o Sol, ele tem que ser grande o suficiente para que ele tenha um formato aproximadamente esférico. Se o corpo ele é pequeno, né, se você pega asteroides, cometas, muitos deles não têm formato esférico, são bem irregulares. Então ele tem que ser grande o suficiente para ele ter o que a gente chama de equilíbrio hidrodinâmico, em que ele teria um formato praticamente esférico. Esse é o segundo quesito. Plutão atende esses dois quesitos. O terceiro quesito é que onde Plutão foi removido. O terceiro quesito, você precisa ter a região da órbita desse corpo tem que ser dominada por ele. Ele não pode estar numa região que tem vários outros por ali, como ele. Então, esse terceiro quesito foi o quesito que excluiu Plutão, porque foram encontrados vários outros corpos em órbitas parecidas com a de Plutão naquela região. E a própria órbita de Plutão, ela é interessante que ela é bem excêntrica e ela cruza a órbita de Netuno. Então, de tempos em tempos, Netuno está externo à órbita de Plutão. Netuno está externo a Plutão e tem época que Plutão é que está externo a Netuno. Então, ele está cruzando a órbita de Netuno. Então, mas a órbita de Netuno é dominada por Netuno. Então, teria que ser um corpo grande o suficiente e numa região que ele domine gravitacionalmente aquela região e ele é que é o principal corpo ali naquela região. Então, foi aí que Plutão foi considerado não poderia ser um planeta. E aí criou-se a categoria de planeta anão, que seriam os corpos que atendem os dois primeiros itens dessa classificação, né? E aí, por exemplo, o asteroide Ceres, que fica aqui entre a órbita de Marte e Júpiter, ele atende esses quesitos também. Ele tem o um formato esférico, é grande o suficiente para ter o um formato esférico, orbita o Sol, mas na região dele ele também não domina. Né? Tem um monte de outros asteroides. Então ele é considerado um planeta anão, Ceres. E aí Plutão e vários outros lá da região do cinturão de Kuiper são considerados planetas anões.
O professor também fala sobre os tipos de planetas existentes em nosso sistema solar.
No sistema solar, a gente faz divisão entre dois grupos, né? Que seriam os planetas terrestres e os planetas gigantes. Os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E eles têm todos um tamanho, um certo tamanho parecido em termos de ordem de grandeza. E depois vem os planetas gigantes, que são pelo menos, né, 15 vezes o tamanho da Terra. E daí para mais, Júpiter é 300 vezes o tamanho da Terra. Então esses são os planetas gigantes. E uma outra discussão que tem, assim, classificação que a gente pode fazer, é entre os gigantes, né, esses terrestres, eles são, basicamente, eles têm uma parte sólida neles. Com relação aos gigantes, eles geralmente têm um núcleo, eles devem ter um núcleo sólido, mas a maior parte da massa deles, né, ao redor deles, é uma espécie de gás bastante denso, né? Então, Júpiter e Saturno são chamados também de planetas gasosos, e Urano e Netuno, eles estão mais afastados, são um pouco menores, mas também são grandes, são geralmente chamados de planetas gelados.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.